Muito boa tarde, senhores e senhores deputados. Vamos então dar início à nossa reunião. Com a primeira parte desta nossa reunião, uma audiência à Comissão de Trabalhadores e ao Conselho de Redação da Agência Lusa sobre o novo modelo de governação da agência e os novos estatutos. E, portanto, estão aqui presentes da Comissão de Trabalhadores Pedro Sousa Pereira e do Conselho de Redação Paulo Nogueira e Sofia Branco. Como sabem, senhores e senhores deputados, é 10 minutos para os nossos convidados. Depois cada grupo parlamentar tem 5 minutos e depois voltam a ter 10 minutos para responderem os nossos convidados. E, portanto, sem mais demoras, podemos então começar. Vai usar a palavra o Pedro Sousa Pereira pela Comissão de Trabalhadores, que disseram que vão partilhar mais ou menos a primeira parte da audição, primeiro tempo. Tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados, senhores deputados, muito obrigado pela oportunidade que nos é proporcionada para expor aquilo que gostávamos de partilhar como Comissão de Trabalhadores e Conselho de Redação o que se passa atualmente na Agência Lusa. A situação é grave e complexa e alertamos que o caminho, alertamos, Comissão de Trabalhadores, que o caminho que está a ser traçado pode colocar seriamente em causa a independência e a autonomia da Agência Lusa como órgão de comunicação social e apelamos, por isso, à ponderação e, no limite, à mudança dos estatutos propostos pelo atual governo. A Comissão de Trabalhadores da Agência Lusa tem demonstrado, junto dos trabalhadores, preocupação e manifestou-se sempre de forma crítica, desde o final do ano passado, junto do atual Ministro da Tutela, António Leitão Amário, e do Conselho de Administração, sobre as mudanças em curso, mantendo coincidência total com as posições também demonstradas com os restantes órgãos que representam os trabalhadores da Lusa, os sindicatos e o Conselho de Redação. Ao longo dos últimos anos, defendemos que o Estado fosse detentor da totalidade da única agência de notícias de Portugal, em nome do serviço público, que é fundamental para as sociedades democráticas, e englobamos neste aspecto a RTP e a Rádio Pública. Sobre questões relacionadas com o serviço público, falaremos mais adiante. Para começar, notamos que o atual processo tem decorrido de forma confusa, o que provoca intranquilidade, obrigando os trabalhadores a tomarem posições de contestação a vários níveis. No dia 11 de setembro do ano passado, o ministro Leitão Amaro visitou a sede da Lusa, em Lisboa, e no final da visita, questionado pela CT sobre a constituição de um eventual, na altura, órgão de supervisão, respondeu que estava tudo em aberto, estou a citar, mas que não seria em nada parecido com o que se passava com outros órgãos onde as coisas também teriam de mudar. No dia 28 de janeiro, o ministro da Tutela referiu-se nesta comissão aos contactos com os trabalhadores, mas é preciso esclarecer que a Comissão de Trabalhadores reuniu-se uma única vez com o ministro no dia 26 de novembro do ano passado para ser formalmente informada sobre o plano de reestruturação da Lusa, tal como foi a administração, a Direção de Informação e a ERC. Nessa reunião, a CT demonstrou frontalmente preocupação sobre as mudanças e criticou as novas medidas, tendo comunicado aos trabalhadores da empresa o conteúdo do encontro. As posições foram tornadas públicas através de notícias publicadas no próprio dia. No essencial, questionado pela CT, relativamente a um plano de saídas voluntárias de trabalhadores, o ministro rejeitou qualquer processo semelhante ao da RTP, vincando que não olhava para a Lusa com a intenção de fazer cortes e emagrecer a empresa. O espírito, e passo a citar, o espírito é muito mais de renovação geracional. Fim de citação. A CT criticou a falta de detalhes também sobre este assunto, reiterando que a falta de informação e decisão sobre esta matéria também podia gerar intranquilidade. Relativamente às sinergias com a RTP, o ministro afirmou que não havia nada de concreto, mas deu como exemplo os mecanismos de verificação de dados, a que chamou fact-checking. O ministro disse ainda que pediu às administrações da RTP e da Lusa que se reunissem para poder avaliar as possíveis sinergias. Entretanto, os sindicatos questionaram a administração da Lusa sobre a eventual mudança das instalações da Lusa para a RTP e a administração respondeu que ponderava analisar o assunto caso fosse vantajoso para a empresa. O governo ainda não se pronunciou em concreto sobre esta questão. A eventual mudança da Lusa para a RTP causa também séria intranquilidade e indignação junto dos trabalhadores, primeiro porque se trata de retirar identidade à empresa e depois porque, caso se venham a verificar sinergias, estas podem afetar postos de trabalho a todos os níveis, afetando também os serviços administrativos e financeiros que funcionam de forma competente na Agência Lusa. Por outro lado, nada disto ajuda à situação de grande injustiça que afeta os setores não jornalísticos da empresa Lusa, que continuam sem direito a progressões na carreira. A constituição do Conselho Consultivo proposto para a Lusa é para a Comissão de Trabalhadores e para os ORT pouco plural e, desde logo, não percebemos por que motivo não inclui representantes dos sindicatos ou das centrais sindicais, por exemplo, tal como acontece no Conselho de Opinião da RTP, constituído por 32 elementos. Trata-se, portanto, de uma questão grave e que deve ser esclarecida o mais rapidamente possível. Por outro lado, gostaríamos de saber se este escrutínio político que querem impor à Agência Lusa, assim como há forma já agora de escolha dos novos administradores da Lusa, está conforme o Regulamento Europeu relativo à liberdade dos meios de comunicação social. A Lusa tem 265 trabalhadores, entre jornalistas e profissionais administrativos, técnicos e manutenção. Os jornalistas são 225, 108 trabalhadores têm mais de 55 anos de idade. A dedicação e o desempenho dos profissionais da Lusa não deve ser posta em causa. A empresa tem estado sempre presente e damos como exemplo o que aconteceu durante os anos da pandemia ou, mais recentemente, o acompanhamento da situação provocada pelo mau tempo que afetou, sobretudo, o centro do país. A sede é em Lisboa, a Lusa tem uma delegação no Porto e delegações nas regiões autónomas da Madeira e dos Açores. Durante o período da crise financeira, que se agravou em 2010, com a intervenção do FMI, do Banco Central Europeu e da Comissão Europeia, todos os profissionais da Lusa também foram alvo de medidas de austeridade impostas pela Troika. Paralelamente, foram encerradas delegações físicas em Coimbra, Évora e Faro, ou seja, as zonas que ficaram desprovidas de uma sede regional, o que dificulta a função do exercício da profissão nestas áreas demograficamente relevantes da geografia nacional, e o mesmo se passa com delegações internacionais, que poderemos detalhar mais adiante, em Paris, onde reside 1 milhão de portugueses, ou na África do Sul, onde também a diáspora é relevante. Finalmente, recordamos que a Lusa tem estado sempre sujeita a uma dupla tutela, como no tempo da Troika, e que envolve sempre o Ministério das Finanças, e consideramos que, no futuro, o Serviço Público de Texto e Fotografia deva constar da Constituição da República, tal como já garante a existência e o funcionamento de um Serviço Público de Rádio e de Televisão. O Serviço Público de Notícias, e para terminar, existe porque as pessoas têm o direito de ser informadas. A razão de ser da Agência Lusa não é a obtenção do lucro, mas sim a defesa permanente do serviço público, por se encontrar espalhada em várias geografias e por manter o rigor e a presença na cobertura de assuntos de importância internacional, nacional e, na maior parte das vezes, de importância local. Nesse sentido, a Agência Lusa é também garantia de coesão nacional e, por isso, deveria verificar-se maior investimento, quer em novos trabalhadores, quer na valorização dos profissionais experientes que já se encontram em funções em todas as áreas da empresa, assim como defendemos o reforço das condições de trabalho nos vários locais onde a Lusa se encontra. Muito obrigado.
Faz favor, querem... 2 minutos? Tem 2 minutos ainda, podem usar a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputadas, Srs. Deputados. Apenas reforçar relativamente àquilo que o meu... que o representante da Comissão de Trabalhadores disse, uma questão que é a Lusa, a relevância da Lusa mete-se também na coesão da nossa identidade nacional. A agência é um fio condutor que liga os portugueses que vivem aqui em Portugal, no território português, mas também compõem a nossa diáspora. Nós, no plano interno, combatemos a infoexclusão, porque temos uma presença em todo o país, em todo o território nacional, e isso permite que o cotidiano de uma aldeia transmontana chegue a Lisboa e simultaneamente seja lido por um imigrante na Venezuela ou por um luso descendente suíço. Para isso dispomos das nossas valiosíssimas redes nacional e internacional, são umas das mais-valias da nossa agência, cujo trabalho é reconhecidamente é elogiado por todos os nossos clientes, chamemos-lhe assim, os nossos utilizadores. Eu também gostaria de salientar a agenda da Lusa, que é absolutamente fundamental para o trabalho não só da redação da Lusa, mas de todos os órgãos de comunicação social. Há uma grande confiança de todos os atores em todo o país e fora do país naquilo que na divulgação que a agenda faz das suas iniciativas, e portanto é fundamental para o planeamento. E destacaria também uma outra vertente do nosso trabalho, que é a Escola Lusa, que tem tido uma ação fundamental não só na formação, mas também na literacia mediática. Muito obrigado.
Muito obrigado. Agora usada a palavra para o parlamentar do PSD. Faz favor, deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Eu começo naturalmente por cumprimentar a Comissão de Trabalhadores e o Conselho de Redação da Agência Lusa, agradecendo naturalmente a presença e os contributos que aqui nos deixaram. E eu começo por dizer algo que me parece essencial, que é justamente reconhecer o papel absolutamente fundamental da Lusa na nossa democracia e no serviço público. E para nós, para o Grupo Parlamentar do PSD, a Lusa não é única e exclusivamente uma agência de notícias, é mesmo um pilar do serviço público de informação, é uma referência na credibilidade, justamente num período e num tempo de tanta desinformação, é muitas vezes a primeira e por vezes a única fonte de informação para órgãos regionais e locais, e num momento em que a comunicação social atravessa desafios tão profundos, desde dos desafios tecnológicos até aos desafios financeiros, a Lusa para nós tem uma responsabilidade ainda maior, que é de facto a responsabilidade do rigor, da independência, da cobertura nacional e internacional. E é justamente por isto que eu aproveito para esta oportunidade para também clarificar desde já que o Grupo Parlamentar do PSD rejeita categoricamente qualquer tentativa de controle político da agência Lusa. Mas isto não nos impede de reconhecermos a importância de que manter tudo como estava nos parece ser uma irresponsabilidade. E por isso vemos com bons olhos a iniciativa por parte do Governo de introduzir o novo modelo de governação e novos estatutos e, sobretudo, de investir como nunca foi feito na história da Lusa, duplicando o seu capital social no valor de 5 milhões de euros, destinados justamente à modernização e à transformação digital, que, como disse, é naturalmente um dos desafios que hoje a comunicação social tem. E por isso a primeira pergunta que eu deixava à Comissão de Trabalhadores e ao Conselho de Redação é se neste processo foram efetivamente ouvidos ou não. E se nesse processo de auscultação se tiver verificado, se o Governo acolheu algumas das propostas que a Comissão de Trabalhadores fez chegar. E a segunda pergunta que eu deixava desde já é se, no entender da Comissão de Trabalhadores e do Conselho de Redação, se estão ou não estão melhor do que antes a Agência Lusa estava. Porque antes o Governo podia nomear a administração sem qualquer parecer prévio e nomeava qualquer um presidente do Conselho de Administração que geria e fazia a gestão corrente da Agência Lusa de forma sozinha. Aliás, aproveito também para relembrar que o presidente do Conselho de Administração da Agência Lusa foi inicialmente nomeado por um governo do Partido Socialista e que foi reconduzido já por este governo da AD. Mas agora, para além de um presidente do Conselho de Administração, temos mais dois membros no Conselho de Administração, o que só por si, no nosso entender, melhora a gestão recorrente, mas torna também mais difícil qualquer pressão ou influência, seja de natureza política ou qualquer outra natureza. Mas também passa a existir a obrigatoriedade de um parecer por parte do Conselho Consultivo. Conselho Consultivo que também não existia antes e que passa a existir, onde estão representados vários stakeholders ligados naturalmente à atividade da Lusa, setores da imprensa, da rádio, da televisão, de vários órgãos de comunicação social, personalidades indicadas, creio eu, pela Comissão de Trabalhadores, pela Direção de Redação da Agência, representantes das regiões autónomas, da Associação Nacional de Municípios, por aí fora. E este Conselho Consultivo visa justamente pronunciar-se sobre o cumprimento do contrato de prestação de serviço e justamente emitir pareceres prévios sobre as designações para o Conselho de Administração ou até para a Direção de Informação. E eu creio que estas duas alterações demonstram muito bem porque é que não existe uma tentativa de governamentalização por parte da agência, até porque o Governo, se analisarmos de forma rigorosa, perde poder. Num limite poderíamos falar numa parlamentarização do papel da agência, que eu creio que o Parlamento é a casa da democracia, é onde está efetivamente representado o povo, e por isso pergunto se não acham que o serviço público deve estar também sujeito ao escrutínio democrático e ao escrutínio, naturalmente, de um órgão de soberania como o Parlamento. Mas permitam-me terminar também com o esclarecimento que eu creio que é necessário fazer relativamente às sinergias com a RTP, porque no nosso entender e no entender do grupo do PSD, sinergias não significam de modo algum fusão, nem significam uma linha editorial comum, nem significam perda de autonomia, e por isso podemos estar efetivamente a falar de partilha de equipamentos, eventual partilha de espaços, e nesse contexto, nessa perspectiva, pergunto se vêem algum inconveniente nesta partilha e racionalização de meios com vista a um trabalho mais eficiente por parte não só da Agência Lusa e da RTP. E por isso, no entender do grupo parlamentar do PSD, aquilo que está em causa, para terminar, Sr. Presidente, é justamente reforçar a sustentabilidade, a transparência, a credibilidade, o trabalho da Lusa num momento particularmente exigente para a comunicação social, porque, volto a dizer e termino como comecei, a Lusa é essencial para a democracia e é justamente por isso que deve ser forte, moderna e também escrutinada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora já dá a palavra ao Sr. Deputado Jorge Galvez do Chega. Faz favor, Sr. Deputado, 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Srs. E Srs. Representantes da Comissão de Trabalhadores e do Conselho de Redação da Agência Lusa. O Chega agradece a vossa presença nesta Comissão, bem como a vossa disponibilidade para um importante debate sobre o futuro do Serviço Público de Informação em Portugal. A Agência Lusa é uma infraestrutura crítica do espaço público informativo português. Em muitos territórios, especialmente onde os meios regionais estão fragilizados, a Lusa é, na prática, a espinha dorsal da circulação noticiosa. Por essa razão, qualquer alteração no seu modelo de governação, no seu desenho institucional ou na sua estrutura interna, não pode ser tratada como uma mera reorganização administrativa. Está em causa a independência editorial, a estabilidade do Serviço Público de Informação e a confiança do país numa agência que serve redações, instituições e cidadãos. A passagem do Estado a acionista único pode ser apresentada como clarificação e estabilização. Mas também coloca uma questão estrutural: quais são os travões reais e não apenas formais que impedem a interferência política direta ou indireta? Os mecanismos criados serão suficientes ou estamos perante uma arquitetura institucional que parece robusta no papel, mas cujo poder efetivo depende da vontade do acionista? Paralelamente, há uma dimensão igualmente relevante: transparência e previsibilidade. O processo de reestruturação da Lusa, com montantes significativos envolvidos, não pode gerar incertezas internas, dúvidas sobre saídas voluntárias, ausência de informação concreta ou adiamentos na entrada em funções da nova administração. Modernizar não pode significar apenas emagrecer editorialmente. Reestruturar não pode significar fragilizar equipas. E reforçar governação não pode significar concentrar poder sem contrapesos eficazes. É neste enquadramento que gostaríamos de vos colocar algumas questões concretas. Os senhores acompanharam a passagem do Estado a acionista único da Agência Lusa. Esta mudança vem reforçar ou enfraquecer a independência editorial da agência. E porquê concretamente? Sentem que a passagem a 100% do capital do Estado aumentou o risco de tutela política informal? já observaram sinais diretos ou indiretos de interferência, condicionamento ou pressão sobre a linha editorial, prioridades noticiosas ou organização interna? A agência Lusa é, em muitos territórios, a espinha dorsal informativa do país e do ecossistema mediático. Na vossa perspectiva, que impacto teria para os meios regionais e para o pluralismo uma reestruturação que possa reduzir efetivos, fechar valências ou enfraquecer a capacidade editorial no terreno? Têm circulado referências a saídas voluntárias, rescisões por mútuo acordo ou outras formas de redução indireta de efetivos. Fala-se na renovação geracional. Renovação geracional significa substituir idosos por mais jovens. Ora, isso significa saída dos mais idosos para a entrada dos mais novos. Como é que não consideram que isto é uma forma de despedimento à RTP, substituição tipo RTP? O novo Conselho Consultivo é apresentado como uma peça central do modelo de governação. Na vossa avaliação, esse Conselho tem potencial para funcionar como um travão real à interferência política e como instrumento efetivo de independência, ou tende a ser apenas um mecanismo reputacional sem força vinculativa? Se a independência editorial fosse mesmo a prioridade principal do modelo, os senhores entendem que teria feito sentido adotar um órgão com outra densidade institucional mais próximo de um modelo de supervisão independente? Como consideram o desenho escolhido? Quanto ao método de nomeação do Conselho de Administração e do Diretor da Informação, na vossa perspectiva, existe algum risco efetivo de politização na escolha, tendo em conta que o acionista é o único e o parecer é não vinculativo? E, por último, relativamente ao reforço do capital e ao montante global associado ao processo, os senhores sabem qual é o destino concreto desses recursos? Existem rúbricas, cronograma e metas verificáveis? O que vos foi comunicado? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora usada a palavra o Sr. Deputado Paulo Lopes, do Partido Socialista. Faz favor, Sr. Deputado. 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também começar por cumprimentar os representantes da Comissão de Trabalhadores e do Conselho de Redação da Lusa, agradecer a disponibilidade e esta intervenção inicial e, no fundo, tornarem aqui também, junto da 12ª Comissão, públicas as suas preocupações com as alterações que estão neste momento a decorrer dentro da Agência Lusa. Falar-vos também relativamente ao papel da Agência Lusa e à importância que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista atribui também à Agência Noticiosa Pública e, naturalmente, não só pelo papel que tem do direito à informação a todos os portugueses, mas, essencialmente, e algo que foi tocado nessa intervenção inicial, relativamente às matérias de coesão territorial e ao papel que aquilo que é a divulgação que a Agência Lusa faz junto dos órgãos de comunicação social, que são os seus clientes, no fundo, são uma garantia de que essa informação chega a toda a cobertura territorial e vice-versa, ou seja, que a própria Agência Lusa e a sua presença na cobertura mediática de todo o território garante também que há uma visibilidade sobre áreas do nosso país onde normalmente essa informação não chega, onde a atenção pública também não chega e, portanto, reforçamos muito aqui esse papel da Agência Lusa. E depois parece-me, e tornou-se ainda mais evidente com a intervenção do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, que importa fazer um enquadramento histórico sobre aquilo que foi o percurso da Agência Lusa até ao dia de hoje e por que motivo estas questões que estamos hoje aqui a discutir não são apenas uma alteração relativamente ao modelo de funcionamento do passado, não são apenas uma modernização do funcionamento da Lusa, mas são resultado de algo em que havia um consenso alargado, em que o governo do Partido Socialista iniciou esse processo procurando um consenso alargado, no que diz respeito à aquisição a 100% do capital da Lusa. É algo que vem do governo do Partido Socialista e onde esse governo do Partido Socialista procurou, junto das restantes bancadas também, consensualizar essa matéria, particularmente junto do Partido Social Democrata. Portanto, começarmos a falar sobre este modelo de alteração, como se de repente não estivéssemos a falar de uma agência que tinha, naturalmente, uma forte presença do Estado para uma agência que passa a ter 100% de capitais públicos, é condicionar toda a restante discussão como se não tivesse modificado de forma muito permanente e presente aquilo que é o papel do Estado na agência noticiosa. E isso leva-nos imediatamente a uma questão
que eu gostaria de levantar relativamente ao European Medium Freedom Act, no seu artigo 5º, que estabelece a independência do Serviço Público de Informação em três dimensões fundamentais: procedimentos de nomeação e destituição de dirigentes transparentes, objetivos e não discriminatórios, e, portanto, perguntar-vos se entendem que este modelo garante esses procedimentos de nomeação transparentes, objetivos, não discriminatórios e, já agora, fiscalizáveis na sua nomeação. Um financiamento adequado, sustentável e baseado em critérios prévios, e perguntar se esse financiamento hoje assenta em critérios prévios, claros, que são transmitidos à Lusa sobre esse modelo de financiamento, e depois a monitorização das autoridades independentes livres de influência governamental. E, portanto, para tentar perceber, no fundo, se relativamente ao modelo que agora é apresentado e particularmente ao papel que o Conselho Consultivo tem nesse modelo, se vos parece que esse Conselho Consultivo tem esta capacidade de escrutínio sobre a nomeação para a direção da empresa, de escrutínio sobre os critérios de financiamento também à Agência Lusa e, por outro lado, também esta monitorização que é feita da Agência Lusa, ou se, por outra via, estaremos a falar num desalinhamento com aquilo que determina a norma europeia. Depois, relativamente à autonomia da direção de informação, pareceu-nos particularmente grave na proposta de alteração apresentada que haja uma regularidade, no fundo, de apresentação e prestação de contas por parte da Direção de Informação junto da Assembleia da República. Não há memória, mesmo no caso da RTP, de, salvo exceções excepcionais em que a própria Direção de Informação tenha suscitado serem chamadas a esta comissão ou a outras comissões, que haja uma prestação de contas obrigatória, particularmente no que diz respeito ao lado editorial dos órgãos de comunicação social pública, e, portanto, perceber também a vossa posição nessa matéria. Depois, também em relação à autonomia e independência, que foi suscitada também na intervenção do PSD, como não estando em causa, de que forma é que isso compatibiliza com objetivos, desde logo, de partilha de instalações com a RTP, e, portanto, se nós não estaríamos a falar, de alguma forma, em haver uma absorção por parte da RTP, de parte da Agência Lusa, e o que é que isso implicaria do ponto de vista do funcionamento, da redação, dos critérios editoriais, da forma de fazer jornalismo e de construir, no fundo, as peças de comunicação que são produzidas todos os dias pela Agência Lusa. Por fim, relativamente ao modelo do Conselho Geral Independente, foi dito na intervenção inicial que, em reunião com o Sr. Ministro, que a posição do Sr. Ministro era que estava tudo em aberto, mas que não seria nada parecido com outros em que algo teria de mudar. E, portanto, no fundo, para perceber se daí se pode retirar que, da parte do Sr. Ministro da Presidência, há uma visão clara sobre uma não adoção do modelo de supervisão semelhante ao da RTP, se essa supervisão que garante essa independência junto da RTP é algo que não agrada ao Sr. Ministro, e se, por outro lado, vos parece que, além de estar em causa esse modelo não ser adotado pela Lusa, se vos pareceu também dessa resposta que estará em causa também a continuidade do modelo do CGI dentro da RTP. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vai agora usar a palavra a deputada Filipa Pinto, do LIVRE. Faz favor, Sr. Deputado, 5 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Também gostaria de começar por agradecer a presença da Comissão de Trabalhadores e do Conselho de Redação da Agência Lusa e manifestar a nossa profunda solidariedade com a vossa luta. Sabem que podem contar com o LIVRE na defesa de uma agência noticiosa, robusta e independente dos interesses políticos transitórios. Tive a oportunidade de dizer ao Sr. Ministro da Presidência, e voltamos a dizer hoje aqui, que a comunicação social é demasiado importante para estar nas mãos do Ministro que está mais preocupado com as percepções de insegurança do que com a realidade. Dissemos-lhe e mantemos que tutelar a comunicação social não é apenas deter a totalidade da Agência Lusa, que saudamos. É também aproveitar para impingir uma plataforma de fact-checking sinergias que, na verdade, são cortes e partidarização de jornalismo. Acompanhamos as vossas preocupações no que diz respeito ao novo modelo de governação da agência, que deixa os jornalistas e o jornalismo refém de interesses políticos e também o próprio processo dessa reestruturação, que, sem ouvir os trabalhadores ou mesmo o Parlamento, diz que o Parlamento deve ouvir o diretor de informação da agência, o que nos parece inédito e muito perigoso. E, portanto, olhamos com receio os riscos da ingerência externa na agência, bem como a influência política e de controle sobre a linha editorial. O ministro Leitão Amário disse nessa mesma audição que quer uma Lusa mais forte e independente. Acrescentou que o país tem muito orgulho na agência Lusa e por isso merece a aposta. Ora, eu pergunto se a Lusa é uma aposta, porque é que se encerram sedes regionais e procura-se agora uma sinergia com a RTP? É que isto só aquela palavra que o Governo gosta tanto, que se chama reforma do Estado, ou reforma, quando na realidade o que nos apresentam são cortes e mais cortes. No vosso comunicado informam-nos que a administração da Lusa admite uma mudança para os edifícios da RTP. Aqui em comissão o Sr. Ministro também não se escusou de falar nas tais sinergias também tantas vezes faladas. E parece-nos importante, então, aqui chegados, que sejam colocadas algumas questões, como quais são as diferenças, então, do jornalismo da RTP e do jornalismo da Lusa. É uma pergunta retórica, como é óbvio. Consideram que um jornalista ou um repórter da RTP pode, no mesmo momento, estar a trabalhar para a agência noticiosa numa eventualidade dessa sinergia se aprofundar? É que parece-nos que estas sinergias assim colocadas são, de facto, perigosas. Para terminar, pergunto se a admissão da administração da Lusa em mudar para os edifícios da RTP, que soubemos através das notícias, foi-vos dito pessoalmente pelo Sr. Administrador. Queremos agradecer o vosso trabalho, tão essencial para a nossa democracia, e que estejam a fazer ouvir a vossa voz bem alto. Soubemos também que fizeram uma exposição à Comissão Europeia sobre isto e gostávamos de saber os vossos fundamentos para essa exposição, resumidamente, claro, e também quais esses objetivos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agora usada a palavra do Sr. Deputado Alfredo Maia, do Partido Comunista Português. Faz favor, Sr. Deputado, 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados. Gostaria de cumprimentar e agradecer a vinda dos jornalistas Sofia Branco, Pedro Sousa Pereira e Paulo Nogueira. E, para além de agradecer a vossa presença, os contributos que já deram, eu gostaria de agradecer também o papel que têm desempenhado, que a Comissão de Trabalhadores, que o Conselho de Redação, os sindicatos têm desempenhado, organizando a luta dos trabalhadores da Lusa, mais esta luta exaltante, na resistência que se impõe ao que está em marcha. Portanto, nunca é demais saudar e agradecer e manifestar solidariedade com esta luta. Eu gostaria de começar por salientar que a Agência Lusa é nada menos do que, salvo uma melhor expressão, a mãe de todas as redações. De facto, a generalidade dos órgãos de comunicação social e a maioria dificilmente teria informação se não tivesse o serviço da Agência Lusa. E, portanto, a Agência Lusa deve assegurar o fornecimento de um serviço noticioso à prova de bala no que diz respeito à sua imparcialidade, à sua independência, também ao seu pluralismo. E, por conseguinte, deve estar a salvo de quaisquer tentações de controlo, de ingerência e, no que isso representa, de risco de descrédito para a agência e para o serviço que ela presta. A verdade é que os governos PSD não têm um bom histórico em relação à agência noticiosa portuguesa. Bom, e basta regressar ao processo da extinção da ANOP, não é? No início dos anos 80 e tudo o que se passou a seguir. Eu creio que é mais que manifesto que aquilo que aqui estamos a discutir radica no problema da forma como o governo entendeu mexer na Lusa, adotando um modelo de governação que está plasmado num simples ato societário, que é a aprovação dos novos estatutos, nos atos preparatórios desse ato. Atos preparatórios esses que, pelos vistos, em relação às organizações representativas dos trabalhadores, foram manifestamente insuficientes ou, pelo menos, inconsequentes. Os sindicatos, o governo, não quis ouvir, aliás, interrogado pelo PCP numa audição parlamentar, disse que não precisava de ouvir os sindicatos, porque já tinha ouvido a Comissão de Trabalhadores e o Conselho de Redação, e que, portanto, não precisaria de ouvir mais ninguém. A verdade é que, ao que aqui foi exposto, essa audição foi mais ouvir do que escutar verdadeiramente, e nós gostaríamos é que tivessem sido escutadas. Por outro lado, é também manifesto que o Governo quer, já agora, impor à Assembleia da República um conjunto de atos por um mero ato societário, porque uma vez que os estatutos foram aprovados pelo acionista em Assembleia Geral e não como devia, como o PCP defende, e não na Assembleia da República. Porque é pelo menos bizarro que este Parlamento seja chamado a eleger um conjunto de representantes para o chamado Conselho Consultivo e nem sequer se tenha pronunciado sobre sim ou não a esse Conselho ou qualquer outro. Do mesmo modo que é também bizarro que esta comissão venha a chamar a administração e o diretor de informação para prestem contas perante o Parlamento, quando nem esta comissão nem o Parlamento tomaram nenhuma decisão. Foi aqui colocada a questão, enfim, de ser possível replicar um pouco o modelo do Conselho de Opinião da RTP. Eu gostaria, em termos de acompanhamento da atividade da empresa, eu gostaria que desenvolvessem um pouco mais essa vossa opinião. E, finalmente, gostaria de colocar uma questão que também colocamos ao Ministro que tutela a empresa, relativamente à possibilidade, que corresponde claramente a uma necessidade, de, por um lado, recuperar delegações da Lusa em território nacional e nas principais cidades pelo mundo, na vossa perspectiva, se isto corresponde realmente a uma necessidade e que é preciso criar as condições para o fazer. E disso, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem 10 minutos, faz favor.
Muito obrigado pelas questões. Vamos tentar responder à maior parte delas, começando por aquilo que mais nos preocupa, que é a monitorização, ou o escrutínio, como quiser chamar, da Direção de Informação, que nos parece ser um dos pontos centrais de um vasto problema. Não se reduz a isso, mas é um ponto central, porque se trata de uma agência de notícias e de jornalismo. É evidente, e a Sofia Branco depois vai detalhar mais essa questão, é evidente que a opacidade do órgão nos provoca grande intranquilidade, para não dizer indignação. A talho de foice, a propósito desta nova reestruturação e, sobretudo, também deste ponto, os órgãos representativos de trabalhadores emitiram hoje um pré-aviso de greve contra o que se está a passar, que se vai cumprir no próximo dia 12 de março. Uma greve parcial na Agência Lusa em protesto contra esta situação e, sobretudo, sobre essa questão. Sobre a situação que colocou do Regulamento Europeu relativo à liberdade dos meios de comunicação social e o artigo 5º, é uma situação que estamos a estudar e muito atentos, quer a Comissão de Trabalhadores, quer o Conselho de Redação, mas também os advogados dos sindicatos, porque é um recurso que temos que utilizar, tal como devemos utilizar o Tribunal Constitucional e o Parlamento, obviamente. A opacidade preocupa-nos bastante. Nós somos jornalistas, eu sou da Comissão de Trabalhadores, mas também sou jornalista. O facto de o órgão ser constituído por 3 deputados, um membro das regiões autónomas, Madeira e Açores, da Associação de Municípios, da Associação Nacional de Municípios, é demasiado político. E depois, pedir contas a um diretor de informação levanta mecanismos de autocensura, medo e de controle da linha, que não é nada desejável à democracia, não é nada desejável ao Parlamento, não é nada desejável ao país. Por absurdo, e sem faltar ao respeito às posições que, enfim, O contrário também se vai passar? O órgão vai impor notícias para fazer à redação? O que é isto? O que é que significa a monitorização? O que é que isso significa? São atos de pré-censura, de castigo? E depois como é que se aplica se o diretor de informação não fizer bem o seu trabalho? É despedido? É sancionado no ordenado? Não se entende. Estamos no ano 2026. Que práticas são estas? Portanto, não entendemos e de facto é grave. Na resposta à pergunta do Sr. Deputado do Chega sobre se nos foi perguntado onde iria ser aplicado este valor, de facto elevado, 5 milhões de euros do Orçamento de Estado, não nos foi esclarecido, apenas nessa entidade vaga da tecnologia, que não entendemos sinceramente o que é. Agora falou-se única e exclusivamente da sinergia da verificação de dados, a palavra foi fact-checking, que é uma moda nova, enfim, para o esclarecimento da senhora deputada, do Serviço de Notícias, o jornalismo é todo igual, é todo igual. Qualquer notícia tem de ser verificada, ou seja, a fonte de informação tem que ser identificada e os dados têm de ser confirmados. Se existe agora uma moda de fact-checking por causa das redes sociais, lamentamos. As pessoas deixaram de mentir, são verificadas. Uma notícia, quando não é verdadeira, é uma mentira, é falsa. Portanto, e essa é uma das diferenças. Outra das grandes diferenças, e sendo o jornalismo todo igual em todos os meios, existem diferenças técnicas abissais entre a agência de notícias e a televisão. Por hipótese, e eu como jornalista da agência tenho que ficar aqui nesta sala até ao fim da sessão, a RTP ter-se-á que ir embora para editar a peça. Eu tenho que ficar aqui até ao fim porque o edifício pode, o teto pode cair, e o serviço público da agência é isso mesmo, é ficar do princípio até ao fim. Seja o tempo que for, serei sempre eu o último a sair, ou os meus camaradas da repórteres fotográficos. Sobre as saídas voluntárias, muito rapidamente, é tudo muito vago, apenas nos falaram das saídas voluntárias, não se trata de um processo de pré-reformas, mas sim, receamos que possa acontecer uma coisa muito semelhante à RTP, em que saem os mais antigos e os mais velhos, já agora no jornalismo, com mais tarimba, peço desculpa pela gíria, ou seja, com mais experiência, para aqueles que vêm receber muito menos dinheiro e têm muito menos experiência. Obrigado.
Muito boa tarde, ainda não vos cumprimentei. Obrigada pelas questões. Eu acho que importava tentar um pouco mais no European Media Freedom Act, de facto, porque nós vamos enquadrar desde logo a luta que vamos fazer em relação ao modelo proposto em sentido europeu, digamos assim. Nós não há aqui nenhum receio de escrutínio sobre a agência Lusa, acho que isto era importante dizer e repetir. Não temos qualquer receio de escrutínio, viemos a esta casa todas as vezes que nos chamaram e continuaremos a vir quando vier a propósito. A regularidade, como se disse aqui, e a obrigatoriedade é que colocam questões em relação àquilo que pode configurar uma interferência editorial. Este modelo, nós sabemos isso já, como sabem, o Sindicato dos Jornalistas desde logo é membro quer da Federação Internacional dos Jornalistas, quer da Federação Europeia dos Jornalistas. Portanto, obviamente, estamos todos a par, sendo jornalistas, daquilo que são boas práticas e más práticas, e a forma como este Conselho está construído, isso nós já sabemos de vários contactos que mantemos nessas instâncias internacionais e às quais recorreremos para recorrer deste modelo proposto, sabemos que é uma má prática, a forma como está desenhado. Não está aqui em causa, eu quero acreditar, que não há qualquer tentativa de controlo político e não, ninguém está aqui a achar que há aqui alguém de má fé a tentar controlar intencionalmente. Mas não se pode abrir o caminho para que isso aconteça e claramente este desenho do Conselho Consultivo, que é muito distinto do Conselho Geral Independente da RTP, e que nós entendemos que é mais frágil, mais... menos eficaz também, se quiserem, ou seja, apesar de tudo, o Conselho Geral Independente e com tudo aquilo que possa ser melhorado e aprimorado, nos parece que balizaria melhor um modelo para a agência. Portanto, não está aqui em questão prestar ou não prestar contas, quando for oportuno prestar contas e quando isso for justificado e enquadrado, está numa prestação de contas regular e obrigatória que nos parece que viola, sim, e vamos estudar isso juridicamente e apresentar nas instâncias que forem necessárias, que nos parece que viola o European Media Freedom Act.
Eu mais uma vez, queria só esclarecer o que disse o Pedro Sousa Pereira. Nós não estamos a dizer que os jornalistas dos outros órgãos de comunicação social, nomeadamente ou das televisões, se vão embora. Não. Eles têm, tecnicamente, horários para cumprir, para enviar serviços, para fazer edições, etc., etc., e nós estivemos fora muitas vezes com esses colegas e vimos isso. Eles tinham de sair, os jornalistas, mas também sabem, e esse é que é o grande contributo que os jornalistas da agência dão. Eles sabem que os jornalistas da agência, neste caso da agência Lusa, ficam no local e que se alguma coisa acontecer, eles serão informados de que isso aconteceu, desse facto. Portanto, eles podem ir à vontade cumprir os seus horários para montar os serviços, para enviar os serviços, para entrar em direto, mas sabem que se alguma coisa acontecer, o jornalista da agência está lá para reportar. Não está em causa, o que os meus colegas disseram, não está em causa o escrutínio, isso está fora de questão. E também não estou a ver, Sr. Deputado, que haja aqui uma intenção de controlo político. Mas não havendo, há uma questão que se chama a percepção. E a percepção do público, portanto, há uma percepção pública, há uma percepção dos clientes e há uma percepção também de instâncias internacionais, nomeadamente as europeias, que têm uma nova legislação relativamente a esta questão. E, portanto, a credibilidade de uma agência faz-se também com a percepção que há sobre a forma de governação dessa própria agência. E a existência de agentes políticos nos seus órgãos de governação, mesmo que sejam apenas consultivos, levanta sempre essa suspeição. E, portanto, minam ou podem minar a credibilidade da agência. E eu temo que Portugal possa vir a ser, nos próximos tempos, penalizado até nos índices de liberdade de imprensa, da qualidade da democracia, relativamente a esta questão, exatamente por isso, por haver essa percepção de que há uma interferência política na governação da agência de notícias. Muito obrigado. O que possa haver. Muito obrigado.
Muito obrigado, então, pela vossa disponibilidade e estamos, então, assim, terminado este primeiro ponto da nossa ordem de trabalhos. Muito obrigado pela vossa disponibilidade. Obrigado. Estamos ao dispor. Muito obrigado.